Olá, esse é o Pode Crer, um podcast feito por mim, Ramon Jacopetti. Você está ouvindo agora a parte 2, a continuação do episódio de semana passada. Então esse é o episódio #072, o nosso 73º episódio, contando lá com o nosso piloto. E a gente está continuando o assunto de semana passada. Então, se você quiser ouvir a partir de agora, ouve. Mas tem umas histórias que a gente já contou lá, que a gente vai puxar o gancho, a gente vai continuar falando nesse episódio. E é isso, né? Bastante coisa a gente localizou, situarizou, contextualizou no episódio passado. Então recomendo você ouvir. Mas eu falo a gente por quê? Porque eu não tô sozinho. Como você viu no título desse episódio, eu estou com mais uma participação dele. Agora parte 2 do episódio Fofocas da Escola. Com ele, Jean!
E aí, negas?
Ficou pensando em falar isso.
Sim. Mas aí, gente, sou eu, Jean. Pode me chamar de... do Discord.
Ah, é o Gi? O Gi do Discord?
Gi do Discord.
Famosíssimo Gi do Discord, participando aí mais uma vez pra contar fofocas, né? Coisa boa. Então a gente ainda tem bastante assunto pra falar. Esse episódio também acredito que vai ficar longo. Pra quem gosta, tá aí. Pra quem não gosta, desculpa.
Tá aí também.
Tá aí. Pra quem não gosta, ouça, porque vale a pena. É bem engraçado, tá bem da hora. A gente tá no mesmo pique lá ainda. E é isso, né, Jean?
É isso aí, sim.
Bom, acho que a gente já pode ir direto, né? Podemos continuar. Então, a gente tava falando lá na parte 1 que eu era muito chorão, muito cabaço, muito pá. E a gente contou uma história lá de uma arvorezinha, pá. Bom, aquela história lá, né? Se você não ouviu, vai ouvir. Jean, eu também tenho outra história.
Ah, é? Conta.
Te conto. Esse podcast, esse programa é pra isso. É pra te contar a história, né? Eu era muito chorão, como eu falei, eu era muito criança, eu era muito cabaço, sei lá. E, né, não era maduro, não. E chorava por tudo, ficava desesperado por tudo. Sabe o que que era? Você lembra que tinha um cara que estudava com nós, que era o Bruno, né?
Lembro, amigo.
Então, o pai dele era secretário lá da escola, da Nossa Senhora das Graças, né? E, enfim.
Sim.
O pai dele, ele às vezes ia na sala pra dar algum recado. Só que como ele era, assim, uma das autoridades da escola e tudo mais, tudo isso, um dia ele foi lá na escola e daí, tipo, ele abriu a porta e pediu licença pra professora. E daí, puta merda, né? Todo mundo já ficou meio em choque, assim, ai, o que aconteceu, né? E nem era...
Era meio... Não era muito comum ele aparecer, né?
É, bem inusitado, né? Daí, que babado que deu, né? É, vamos ver o que aconteceu. Enfim. Aí, beleza, tranquilo. Ele chegou lá e falou, Ramon... Não sei o que.
Amigo?
Daí ele, tipo, falou pra ir lá. Daí, nossa, eu desesperei, pensei, né, puta merda, certo? É pra ir pra secretaria aqui, cagado que eu fiz, que merda que deu, né? Enfim, tudo bem, né? Tranquilo. Então, tá bom, né? Então, fica por isso. Mas daí, né, vamos ver o que dá. E daí eu comecei a me desesperar. Fiquei, sim, em choque, pá. E, se pá, comecei a chorar. Tipo, o olho lacrimejou, assim. Falei, ai, oi, sou eu. E daí, ele falou, vem aqui. Puta merda. Sabe o que que era? Porque, lembra que a gente não podia usar celular, não podia nem levar celular, era proibido. Nossa, veja o que é isso, era proibido levar celular pra escola. Tá, né? E daí, era meu pai que tinha ido buscar antes.
Ai, meu Deus.
Eu chorei por causa disso, cara.
Meu pai deve ter ficado assustado, sei lá.
Acho que, não sei se ele nem ficou sabendo, sabe? Mas enfim, aí tipo, o cara lá perguntou que tinha acontecido uma coisa, daí eu fiquei muito sem graça, sabe? Pra falar. Daí tipo, eu peguei as coisas lá, a galera perguntou o que aconteceu com você, daí o pai veio buscar. Meio que isso, porque tipo, não tinha como avisar. E daí o pai tava lá na artista, certo? Faltava uns 15 minutos pra acabar lá. Tem nada pra fazer, vamos pegar a mão, vamos embora, né? Chegando antes em casa, mas não precisa voltar, levando, esperar. Melhor. Só que não tinha como avisar, porque não tinha celular, enfim, né? Daí chegou, me desesperei, e é isso. Um dia eu chorei porque meu pai foi buscar antes, que era pra ser um negócio bom. Aí certo, o pai me contou, ai, o que aconteceu? Eu não ia fazer nada. Também os traumas que botavam na gente, como a gente comentou na parte 1, né? Era cada trauma, velho. Jean, outra história que eu tenho anotado aqui, que é, sei lá, um mês, quando a gente começou a conversar pra fazer esse episódio, você falou, ai, dá pra contar uma história, que é a seguinte. De uns crushes meus. E tudo mais.
Amigo, você vai falar da Lima?
Nossa! Nossa, eu nem lembrava disso. Acho que não preciso. Quero falar dos teus.
O teu?
É, você falou uns crush meu, agora fale. Ah, não quer falar agora? Quem que era? Conte-me.
Fala o nome, fala.
Ah, eu não lembro muito do meu, não lembro. Fala o teu, fala aí, fala aí.
Eu tive um monte. Não, então? Só vou citar. Eu vou citar, tá bom?
Tá bom.
Eu cito e nem falo mais sobre isso.
Tá bom, entendeu? Acabou aqui.
Ó. Eu não sei se. Eu vou falar. Ai, tá bom, foda-se, foda-se. Murilo Patrick, amigo. Nossa. Gente, faz muito tempo, tá? Muito tempo.
Eu não lembro quem que era ele.
A gente não tem que falar sobre.
Tá bom.
Tem um leve crushzinho. Sabe? No... E era assim, crush é uma coisa que eu tô falando que, gente, eu só achava bonito, tá? Também que eu. Mas enfim, o Luiz Fabiano, eu achava ele um Miguelzinho, amigo. Sim, amigo Luiz Fabiano.
Ô Luiz Fabiano, tudo bem?
É bonito, né? Mano, o Matheus, velho, eu não sei por que eu achava o Matheus bonito também. Você, eu converso que eu achava bonito no começo, tá?
Fazendo sucesso.
Era isso, amigo, só esse cara, hein?
Que aleatório, eu não lembro o primeiro cara, depois você me conta melhor. Mas tá bom, crush, né? Bom, tá, tudo bem. Jean, temos outra história aqui. Esse episódio agora, a parte 2, vamos tentar indo mais, assim, porque a gente tem bastante conteúdo pra vencer. Me conta de uma fita. Que você falou que a nossa amiga Érica, que fazia parte do nosso grupo Tick Flowers, que a gente comentou lá no nosso primeiro episódio, você comentou que vocês fizeram uma peripécia com uma professora. Conta pra nós quem foi, não preciso falar, né? Mas descreve um pouquinho pra quem estudou pegar aí pegar uma ideia de quem que é. Se não entendeu, chama nós pra conversar que nós falamos quem que é, mas aqui no podcast melhor não. E qual foi essa peripécia que vocês fizeram?
Nossa, não, calma, amigo, deixa eu contar. Ó, primeiro assim, a gente tava no oitavo ano, se eu não me engano era no oitavo, e, sabe, a gente já tava há um tempo na escola, a gente já se conhecia também, porque assim, eu conheci a Erika acho que no sétimo ano, a gente já se conhecia melhor e tal, e de lá pra cá a gente já fazia esse tipo de coisa, sabe, era normal pra gente ficar zoando no meio da aula. Cara, as professoras já estavam acostumadas, ninguém tinha gerado alguma reação muito estranha. E daí, foi que, acho que no meio do ano surgiu uma professora, Inácio Martins, gente. Ó, já tô falando detalhes, vocês vão lembrar quem era.
Que aleatório!
Sim, amigo, uma professora, Inácio Martins, se eu não me engano, ela não era nem substituta, ela era de professora de português.
Português? E... eu não lembro quem que era.
Amigo, como eu não lembro? Tá, tipo, no outro conto.
Era aquela. Peraí. Era aquela que tinha um filho lá? Que ficou famosinha?
Super... Amiga, ela era super nova. Não é essa louca. Eu não gosto dessa.
Nossa.
Mas essa, é, essa daí que tá falando é religiosa, né?
Não sei, não lembro muito bem. Mas é aquela que tinha um filho que. Que o nome dele é um apelido.
Sim, não é essa não.
Ah, mas você sabe quem que é?
Essa é pior. Não sei quem é, essa daí é pior. E daí, não, amiga, essa daqui era super nova, amiga. Gente, sério, ela chegou na cidade, sabe, ela teve nessa Martins pra começar um emprego em Irati, sabe. Sei lá, sabe, ela tava pensando em ter uma vida próxima, algum tipo. E daí, eis que tinha uma Eric um dia na sala. A gente era, não, sério, pra ele ficar, a gente era muito pior, porque eu e a Eric, naquela época a gente tinha inventado uma brincadeira que era simplesmente do nada, a gente se via, olhava um pro outro. começava a ser agarrado, tipo, briga mesmo, tá? A gente pegava no cabelo um do outro e começava a gritar.
Do nada.
Sim, do nada. Ele caía no chão, ficava puxando no cabelo. Como se a gente tivesse... Não, a gente simulava uma briga. Era isso, a gente simulava uma briga. E aí, a professora... Tava na sala, viu a gente fazendo isso. Tipo assim, professora nova, né? A gente, a turma inteira já tava implicando com ela, tava fazendo bagunça, não dando muito bola. E daí, ela viu isso e começou a chorar. Simplesmente começou a chorar, amigo. E daí, eu lembro que ela deu uma pausa, ela só saiu. Sabe quando você vê que a pessoa tá destruída, ela tá destruída.
Esgotou,
ela...
tá ligado?
Ela esgotou, saiu da sala. Eu e a Erika, a gente se olhou, porque assim, meio que tava todo mundo bagunçando naquela hora em específica, mas acabou com a gente, sabe? Ela é como se a última memória fosse a nossa. E daí ela saiu, ficou uns 10 minutos fora da sala, voltou pra sala, e junto dela veio a irmã.
Nossa, foi que caguetava, você.
Amiga, a irmã chegou. Então ela tava tipo, então, tem aluno aqui, mas eu tô falando isso pra você. Tem aluno nessa sala que fica berrando. Ela falou um monte de coisa assim. E daí no final ela falou: e tem gente que fica se jogando no chão e se agarrando. E daí o Eric. Amigo, eu não sei como é que não lembra disso, mano.
Cara, eu não lembro desse fato. Mas é que foi bem icônico pra vocês, né? Que vocês fizeram a pessoa chorar. Mas do nada, a pessoa perdeu. Nossa, mas eu imagino a pessoa, né? Todo mundo bagunçando. Aí, tipo, ela tá lá tentando controlar. De repente vê dois loucos se agarrando e gritando. Até o fim, né, cara? Vaza.
E depois lembra que o povo começou a vir pra cima da gente, quando a gente ficou com depressão depois. A gente ficou muito culpado, amigo. Sério.
Quem que falou isso?
Não lembro quem, qualquer pessoa, mas eles falavam, chegavam e falavam pra gente que tava com depressão.
Nossa, vocês deixaram a pessoa em depressão. Caralho, já.
Eu lembro que o Mata, ela tava falando, né, tava durando as pessoas. E daí eu lembro que eu li no fundo do olho dela e falei, tipo, sabe? Eu lembro, eu senti isso. Perdão. Sabe, foi telepatia, perdão pra ela não falar pra irmã e ela não falou. Naquele dia ela só deu uma olhada pra mim. Eu...
Tá, ela te compreendeu, mano. Meu Deus, que aleatório. Tipo, cara, que fato aleatório, velho. Que. Sabe qual foi outro fato aleatório?
Me conta.
É o Ramonzinho dos Ganchos, dia que dá, faz a escada pros ganchos. A gente tinha uma professora de geografia. Pra quem não sabe, é uma professora de geografia que ninguém gostava. Já sabe quem que é.
Era que falava assim?
É, aquela que tentava gritar com os alunos e falava: alunos! Enfim, essa professora, meu irmão, pra quem não sabe, estudou lá também nessa escola. Até por isso que eu estudei lá. Pra quem não sabe, um dia ele me contou a história de que os alunos estavam fazendo muita bagunça, ela não conseguia controlar, ela chamou a polícia. A cara que eu tinha feito. Esse nível. Esse nível, tá? Pra vocês terem uma base de quem que eu vou falar pra vocês. E daí ela não sabia da aula, mano. As aulas dela eram horríveis, mano. Por isso que ninguém gostava, porque ela era muito chata, não sabia da aula e não. Cara. Não, né, velho? Não. E daí, tipo, umas três aulas seguidas, assim, ela pegava o livro, que era uma apostila que a gente tinha do governo, né? Porque a gente estava, era escola estadual. E essa apostila, inclusive, é bem interessante, porque ela dura três anos, né? Você passa um ano inteiro com ela, devolve pro colégio. Um outro aluno vai pegar ela, não podia riscar, tinha que plastificar, encapar ela, né? E daí, tem essa fita. Mais pra frente a gente fala de outro bagulho de plástico aí, vai lembrando. E daí, mais um ano, pega o livro, e o livro dura 3 anos, e a última pessoa fica com o livro. Enfim, a gente pegava esse livro, e como não tinha uma questão de... Então, não podia escrever no livro, não podia destacar nada. Ela falava: ah, então peguem, sei lá, da página 80 até a página 130 e faça um resumo no caderno. E daí ela ficava lá, tipo, sentada assim, corrigindo prova, sei lá o que fazia. Ficava lá, vadiando, enquanto os alunos ficavam se fudendo no meio da aula. Mas. Do nada, ficava no meio da aula. e, tipo, copiando, assim, coisa que era um bagulho pra, sei lá, pra, não sei, pra você fazer em casa, talvez, bagulho que não é nada efetivo, mas, assim, perdi o horário de aula pra isso, tá ligado? Que bagulho sem noção. E fora que até a Júlia tava conversando comigo essa semana aí, que ela achou uns cadernos e ela via, nossa, a gente copiava muita coisa. E tipo, é um bagulho nada a ver, o professor enchia o quadro de texto pra copiar, né? Tipo, um bagulho assim.
Mas amigo, amigo. Você lembra que era no final do ano? E fora isso que ela fazia, ela também só colocava filme pra gente assistir.
Filme também? É, nada a ver. Essa pessoa não sabia nada, não sabe da aula. Mas enfim. Qual que é, Fito? Por que eu tô falando desses resumos? Todo mundo odiava. E eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa pra parar com isso.
Vai, vai, vai.
Eu fui no laboratório, porque... Ou, sei lá, em casa, mas no laboratório tinha impressora. Ah, enfim. Não foi no laboratório, mas eu não tinha impressora em casa, enfim. E no laboratório, pra quem não sabe, minha mãe tinha um laboratório, por isso que eu falei isso. Mas enfim, às vezes eu mudava as coisas pra imprimir lá. Só que daí num dia, tipo, eu ia ter aula hoje eu tive aula com essa professora, aconteceu isso, no outro dia eu ia ter aula. Eu precisava de um negócio meio urgente, assim. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com umas 10 páginas, assim, peguei uns artigos e tudo mais. E daí eu fiz um bagulho dizendo que resumo não servia pra nada, não funciona como método de estudo. Peguei, copiei, colei, fonte e tudo mais. E mandei na papelaria que tinha na frente da escola, mandei imprimir pra armar um barraco com ela. Falei, professora, ó, ninguém tá gostando disso, ó, tá aqui a prova disso aqui que não funciona, isso aqui não é aula, é verdade. Isso na teoria, né? Porque eu achei que eu ia estar com essa bola, com essa moral de cara. Mas como eu falei pra vocês nesse episódio, na parte 1, eu era muito cagão. Eu não tive coragem de fazer isso. Por trás eu tive coragem, né? Você lembra o que aconteceu esse dia?
Eu lembro, eu acho que eu lembro exatamente, só se eu não fiquei louco, crackhead da cabeça. Porque assim, ó, ela tava dando aula, ela tava aplicando o mesmo método de novo.
Essa bosta.
O Ramon, ele só tirou da mochilinha dele umas folhas. Todo mundo já ficou encucado, né? Tipo, o que é isso? Mas ele não chegou nela ativamente, falou alguma coisa, se não me engano. Ele só deixou o papel depositado na mesa dela, esperando que ela fizesse alguma coisa. Se não me engano, ela só leu. Leu um pouquinho, olhou pra Ramon e falou: foda-se. Ela não falou nada. Sério, a reação dela foi nula, amigo. Nada.
Então, deixa eu te falar o meu ponto dessa história. Eu lembro que a gente tava lá, e daí uma hora ela teve que sair. E, tipo, desde a primeira aula, assim, eu falei pro meu grupinho, pra galera, tipo, falar assim, ó, galera, então eu imprimi isso aí, pá. E a gente, eu preciso entregar pra professora, só que eu não tô com coragem, né? E daí falei pro João também, lembro disso. E daí, porra, pra quem tá ouvindo essa parte 2, eu, o João e o Jean, estudava todo mundo junto ali, era... As mesmas histórias do João, o Jean tava meio que lá também. O bagulho do Zé, o Jean acompanha tudo. Como eu falei na parte 1. Enfim, aí a professora uma hora saiu da sala. Ela foi fazer não sei o quê. Daí, beleza. Eu não sei se foi você, Jean. Eu tenho a impressão de que foi. Mas a gente... Alguém precisa deixar na mesa dela. Deixa na mesa pra ela ler. Pra ela chegar e ela ler. E daí acho que nós enfiamos. Jean, corra lá e coloca. Que eu não tive coragem, mas pra encher o saco dela, pra fazer a pesquisa, eu tive, né? Agora, na hora do BO, né? Aí, não sei se foi você, mas alguém correu lá e colocou na mesa. E daí, um tempo depois, ela chegou. Só que enquanto ela não chegava, a gente ficou pensando, não, tire, vai dar merda, tire o papel. Só que não deu tempo, ela chegou. Aí ela chegou e falou, que é isso, papel? Daí, leu, assim, deixou na mesa e ignorou. E daí ela continuou dando aula, mas... E daí, tipo, a gente pensou, mas não deu certo.
Então...
Eu acho que ela nem entendeu o que era aquilo, achou que era de outra professora, ou sei lá, sabe? E daí uma hora que, sei lá, ela virou pra trás, pra passar no quadro, porque só passava no quadro, alguém de nós foi lá e catou o papel. Tira isso aqui! A Erika, que era mais pistola, tira isso aqui que vai dar merda!
A Erika, te amo. Se você tiver...
Tomara que a Erika esteja ouvindo isso. Mas era muito legal essas histórias aí, né, mano? Essas paradas. E também eu era muito cagão, até nisso.
Amo que você pensar, vou me revoltar contra uma pessoa, você escrever. Você fez um trabalho, todo um trabalho pra isso.
Uhum.
Pra chegar
Chegar na hora e dar pra trás, né? Não assumir o B.O.
Ai, mas ia ser bonito se tivesse.
É, mas se ela tivesse entendido também, né? Porque ela não entendeu nada do que aconteceu. Foi assim, um bagulho que falhou demais. Mas enfim, né, cara? Também temos outra história, Gil. Eu quero que essa você conte, por favor. Uma fofoca que aconteceu lá nessa época de escola. Que um grupo de amigos mais meus, assim, se não era tão chegado, mas uns piá lá da nossa turma e uma galera também de outras turmas, quebraram um banco de cimento.
Lembra? Eu não lembro.
Hoje eu te respondi uma mensagem da semana passada que você me mandou. Você falou, ah, é verdade, tem essa história aí. Lembra o Batata, tava junto. Sabe aqueles bancos de cimento que a gente ficava sentado pra lanchar e conversar?
Na cantina, perto da cantina, né?
Exatamente, tinha um banco na frente da cantina e um do lado, assim, que também era meio de frente. Aquele segundo banco foi quebrado. E os piá tava assim, uns 6. E quiseram um sentar no colo do outro.
Amigo. Foi. Era que, aquele menino que tem o homem que mudou, tava ali.
Tava. Um amigo dele que também tava na sala. Na sala dele, né? Que eles eram de outra sala também, tava.
O Chama.
Não, o Lucas acertava, mas não era isso que eu tava falando.
Ah, é, amigo, que droga, eu tava tentando dar um pseudônimo.
Chama! Não, o Lucas é meu amigo, esses tempos ele estudava junto comigo. Junto comigo não, mas sei lá. E, enfim. Oi?
Que ideia foi essa?
Sei lá qual que era a fita. Mas os piás sentaram e daí foram muito no canto. E eu, simplesmente o banco de cimento não aguentou. E eles quebraram o banco de cimento chumbado. E daí eu lembro que eles ficaram um tempão, assim, rolando assim. Daí chamaram os pais de todos. Tiveram que fazer uma vaquinha. Dividiram entre, sei lá, 5. Daí o banco era, sei lá, R$200. Aí dividiram, cada um teve que pagar um tanto, sei lá. Sei lá, 300, 400, não lembro quanto que era um banco, não era, deve ser uns 200, deve ser muito mais que isso, é cimento, só que é pré-moldado, era bem bonitinho, redondinho,
tinha
até encerado, assim. Lembro que tinha uns patrocínios, né?
Assim, então tinha uma propagandinha, era muito pouco, engraçado.
Acho que foi tipo uma, né, uma ação, né, que todos os comércios compraram, tipo, dividiam o banco em dois, então cada comércio dava meio banco, daí colocavam pintadinho, era mó bonito. Tipo, a marca dos comércios. E daí a gente sentava ali, fazia a divulgação deles e, né, o agradecimento deles. Enfim, daí eles quebraram um desses bancos. E daí, eu lembro que ficou um tempão, sabe? Daí os piá pagaram, assim, depois de um tempo. Demorou, assim, um ano pra eles refazerem o banco. E os piá enchiam o saco e falavam, ô, irmã, quando vocês vão pôr o banco que a gente pagou? Os piá eram meio sem vergonha, né, cara do pau. Mas, enfim... Falava entre a gente, nossa, irmã desgraçada, aí nós pagamos essa porra.
Nossa, gente, meu Deus.
A irmã que era diretora, né, do colégio. Mas, enfim, cara, teve essa fita aí. Mano, você lembra a história de que um dia jogaram, isso foi mais no nono ano, assim, jogaram um tijolo na cabeça de uma menina?
Da Maria Fernanda, se não me engano.
Maria Fernanda, eu não lembro, eles eram de outra sala.
Ana Flávia, nem sei, eu lembro. Foi o Igor?
O Igor? Meu amigo Igor?
Amigo, nem sei, não vou nem me entender.
Não, ele não foi. Mas alguém tava assim, é que como a gente falou na parte 1, era em andares, e daí tipo, tinha dois andares e tinha, assim, com salas tinha dois prédios de dois andares, separado um do outro, assim, meio longe. E daí tinha mais um prédio, mas não tinha sala, assim, pra gente, era mais uma sala dos professores, né, e tudo mais. Então eram três. E daí até de cima, vendo a escola de cima, ela fazia um E. Lembra? Ele, escola, estadual.
Elas pensaram em tudo, amigo. Pensaram em tudo.
Sim, claro. Se fosse o I, também tava certo. I da escola, famoso meme. E
será
daí...
Vai, continua.
I da igreja, amém.
Amém.
E daí, tipo... quando tava assim no recreio ou na saída do.
Na saída.
De turno, de aula, assim, tipo, tinha uns tijolos dentro da sala que era pra segurar a porta. E a gente não sabe, porque a gente tava no mesmo prédio que saiu antes e no outro prédio que jogaram tijolo. A gente não sabe o que aconteceu, certo? A professora não tava, imagina a bagunça que tava. Os caras pegaram o tijolo e jogaram por cima daquela janela. E a janela não era uma janela aberta, normal, assim. Era aquela janela folheada, com um monte de folha. E jogaram um tijolo. E acertaram na cabeça de uma menina que tava passando lá embaixo. Um tijolo encapado com um pano, assim, pra segurar a porta. Lembra essas fitas? E daí eu lembro que deu altos bafafá, assim. E daí a gente, no outro dia, viu o sangue da menina, assim. E daí as fofocas. Você, eu lembro que você me contou essas fofocas. Porque você era mais chegado nessa galera aí, dessa turma.
Sim. Fiquei muito passado, né?
Daí no lembra?
Outro... Todo mundo tava tipo, nossa, morreu.
Aham, muito em choque. Aí a menina disse que foi pro hospital. Ficou não sei quanto tempo lá. Daí imagina o climão, né, que ficou. Daí no outro dia a gente viu o sangue, assim, na calçada. Nossa, eu lembro. Daí limparam o sangue, assim. Mas eu lembro a merda que deu.
O menino foi pego no final, não foi, meu
Deus. Eu não sei o que deu pra ele, mas, tipo... Daí fizeram alguma coisa, mas a pessoa foi identificada quem que foi a pessoa que jogou o tijolo.
Amigo, ó, o negocinho tava assim.
Tá trancadaço, né? Nossa, imagina essa história, né, mano?
Pois é. Amigo, assim, né? Você sabe como o NSG, assim, era uma coisinha meio autoritária, católica e tal.
Sim.
E a irmã ia ser diferente. Você lembra que ela xingava, tipo, geral? Ela chegava do nada, sei lá. Jaqueta na cintura.
Cara, a gente combinou. Ah, vou ter que contar. A gente combinou do dia puxar isso aí, né? Tudo bem, tudo certo, ficou legal. Mas era exatamente sobre isso. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vocês conseguem ler? Exatamente isso.
Uma vez eu fiquei uma aula inteira.
Não, isso aqui é o debate. Aqui, em cima. É, ó.
Irmã que chamava nós de cabide.
Por quê? Porque a gente ficava com blusa na cintura e blusa do uniforme. Porque, primeiro, não podia ir sem nenhuma peça fora do uniforme, tá ligado? E daí ela ficava fazendo nós ser assim certinho, pá. E não podia nem amarrar a blusa na cintura. Tá com calor, não vai subir na sala pra deixar a blusa. Ou pra não deixar jogada a blusa, amarrava na cintura. Eu também, né, por estilinho. Eu lembro que aquelas blusas de gola, sabe aquelas jaquetas? Eu levantava a gola, andava com a gola levantada, assim. É.
Não, você lembra que ela ficava... Não era mais alguma coisa? Ah, no pescoço também, né?
É, ela falava que não dava pra ter corrente. Aí um dia foi com o meu irmão. Ela falava, sabe por que não dá pra ter corrente? Porque cheira um marginal e faz sim, e assim... Meu irmão, tipo assim, nos primeiros dias de aula, ele foi lá, tipo, acho que era com uma cruzinha, assim, pra puxar saco, aquela católica, né? Daí, acho que assim, quando ele foi fazer a matrícula, sabe? Aí a irmã foi conhecer ele. E não pode vir com essas correntes, assim, daí faz assim, e... Nossa.
Não vai querer pegar um... Ai, não.
Mas enfim, ela chamava a gente de cabide porque ficava com a blusa na cintura. E sempre chamava eu e o Luiz, que gostava de ficar com a blusa na cintura, de cabide.
Ah, amiga, de pescador também, lembra? Pescador.
Pescador? Que é com as calças arregaçadas? Lembrei. Nossa, não lembrava disso. Não podia, tipo, calor. Pensa, você ia pra aula de manhã frio e depois saía um sol do caralho. Daí a blusa não podia colocar na cintura, tinha que ficar, sei lá, com a blusa vestida, ou tinha que subir na sala pra levar a blusa. E a calça não podia arregaçar, que tava com calor nas canelas, dava uma ventilada. Não podia arregaçar porque era pescador. Não é pescador pra ficar com a calça, vai atravessar brejo.
Eu morria com essa mulher, velho.
Nossa, que fita, né, mano? Cara, falando dessas fitas que você já leu ali, eu lembro que teve... Que a gente tinha sempre, não sei se todo dia ou uma vez por semana, mas tinha que cantar os hinos, você lembra?
Uma vez por semana, aham.
Cantar o hino e rezar.
Uhum. E rezava na sala.
Ah, rezava na sala?
Rezava na sala, só que fazia o hino no pátio.
Nossa, eu não lembrava de rezar na sala. Nossa, cara, obrigado os alunos a rezar. Depois que eu comecei a me revoltar mais, lá pelo oitavo ano, eu a Erika, que era até, né, ficava se olhando assim, galera de olho fechado, mãozinha junto, ficava olhando pra ela.
Eu lembro que eu vi vocês fazendo isso naquele tempo, eu pensava, meu Deus, eu vou rezar por eles, né?
Eu já ia rezar por nós. Logo você, já que é o maior pecador de nós.
Ah, é verdade, sim.
É.
Mas assim, uma coisa que eu lembro é que a partir do momento vocês até perguntaram pra ela, tipo, ai, quem não quer rezar? Daí ela falou, ai, senta, sei lá o quê. E vocês começaram a sentar, não estavam, mas...
É, pensando, né? Que a galera ficava em pé. É verdade, a gente sentava. Nossa, é verdade.
Ai, eu não sei se a Mariana começou depois de um tempo também, mas...
Cara, a Mariana, ela teve várias, assim, religiões, não sei...
Sério?
Eu lembro que uma época ela falou que ela começou a ver uns bagulho de Wicca.
Do nada.
Do nada.
Nossa. Meu Deus. Ah, então, daí você também comentou do hino. Eu lembrei de uma história assim do nada aqui, tá?
Eu tenho uma história do hino também.
Ai, meu Deus, tá, beleza. Que daí. Mano, essa mulher, eu não entendo. Ela tinha um amor pela pátria muito grande, que era igualmente a religião. Porque assim, ela ficava.
E na época a gente não pensava isso aí, né?
Não, não pensava, né? Era tipo estado laico. Não. Mas basicamente ela tava olhando pra boca de cada pessoa pra ver se ela tava cantando de verdade.
E se não tava cantando, ela brigava, né, mano? Ela tipo ia. Porque era uma fila por turma, né? Fazia uma fila indiana por turma. E daí ela ia e passava entre as filas, assim. E daí você tinha que estar em posição de sentido, assim, retinho, cantando, mano. Cara.
Daí uma vez ela viu que eu tava cantando. Ela me pegou pelo braço e me trouxe pra cantar o hino na frente de todo mundo.
Na frente? É verdade. Ela fazia essas coisas. Ela puxava o aluno pra ir lá na frente só pra obrigar a cantar do lado dela. Nossa, mas isso. Cara, olhando hoje em dia isso, que nojo!
Amigo, sim, sim, amigo.
Foi gente crescido, entendido, né? Cara, que autoritarismo isso, nada a ver, mano, que brisa. Tipo, puxa o aluno lá pra frente, pra... Na frente de todo mundo cantar o hino, um bagulho assim. Nossa, muito... Parece até os bagulhos nazistas, tá ligado? Todo mundo tem que ficar junto, em fila, em campo de concentração.
Da punição, você faz a pessoa ser humilhada.
É. E daí, tipo, ela assim, a suprema, todo mundo tinha que ficar olhando pra ela, cantando o hino. Não, olhando pra bandeira, na real. Mas, tipo, todo mundo retinho, certinho, olhando pra ela. Daí, tipo, falava, vou ver à direita, alguma coisa assim. Bagulho meio militar, pra todo mundo virava assim, juntava sentido.
Não, tipo, não tinha porquê, era só isso mesmo.
Mano, e sabe o que é? Uma fita, nessas de hino, pá, a gente tava lá, e eu lembro que tava mais profundão, assim, tava eu, o Jão e o Bernardo, lembra do Bernardo?
O Bernardo, meu Deus. Verdade, ele eu também achava bonitinho, mas conta, né?
O Bernardo era emo, o cabelinho dele. Depois ele cortou. Tava eu e o João Bernardo. E daí... Ah, lembrei qual que era a palavra. Daí, o João e o Bernardo já eram mais dos jogos. Daí eu lembro, não sei se era no Call of Duty, pá, que você se abaixava assim, e daí falava, Mayday, 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 não sei o quê. Daí eu lembro que um dia, eu e o João e o Bernardo, a gente se abaixou assim, daí a gente começou a zoar assim, tipo, Mayday, Mayday, sabe? Falando inglês, bagulho assim de jogo, de tiro, porque tava todo mundo em fila, assim, daí a gente começou a zoar, pá. E daí a irmã viu nós, só que o João não se fudeu nessa. Eu e o Bernardo se fudemos no... Tipo, não sei se foi nesse dia, a gente perdeu uma aula inteira, se pá, no outro dia uma aula também, porque a gente ficou desrespeitando o hino e o momento cívico, não sei o quê. E a gente foi lá na frente da sala dela, não sei se você sabe que tinha um sofazinho...
Uhum.
E a gente teve que ficar copiando o hino repetidas vezes, em silêncio, não podia nem conversar. Tipo, pega teu material, vem pra cá e você vai ficar copiando aí numa aula inteira e amanhã de novo. Vocês aprenderam, nos respeitaram, seguindo, seguindo. E no final ela ia ver quantas vezes que a gente copiou e não podia dar migué, às vezes ela passava, tamo fazendo. Cara, você não lembrava disso, né? Eu não sei nem como que eu lembrei dessa parada aí. Mas que fita, né, velho? Tipo, que situação fazer isso com os alunos, que terror, né, mano?
Pois é. Não, tem que contar que era um lugar corrente, né? Tipo, até o aluno passava por lá, era mais uma humilhação pra todo mundo.
Sim. É, não. Acho que a conclusão que a gente tá chegando aí, 7 anos depois que a gente começou a estudar lá, uns 4 ou 5 anos depois que a gente saiu, que o bagulho era, funcionava na base da humilhação, né? Na base do terror.
Sim.
A grande conclusão desse podcast do episódio passado, do 71 e 72, pode crer, é que o nosso colégio funcionava na base do terror, né, bicho?
Exato.
Gian, uma parada aqui que eu nem te contei ainda, nem te adiantei esse tema nesse corte que a gente deu, mas você sabe de uma parada muito louca que a gente teve uma professora de artes bem alternativa?
Que era mãe de, de uma menina lá também?
Não, acho que não é essa. Da professora...
Ah, era aquela menina louca?
Aquela.
Lembra do Diego? Acho que era Diogo, Diego.
O Diogo é o que eu não gosto. O Diego eu lembro.
O loirinho, amigo, patinado.
Diego.
Não era patinado.
O Diego.
É essa.
Eu vi
essa.
Ele no Instagram esses tempos. Ele começou um canal na Twitch.
Eu vi.
Você viu?
Mas enfim, é essa, né? É essa.
É, eu não sei o que, que tem a ver com ele.
Não lembra que ela falou que ia chamar o Conselho? Sei lá.
Por quê?
Só porque ele falou foda, alguma coisa assim.
Ah, sério?
Eu não lembro disso.
Não lembro, mano.
Ela fez alguma coisa, ele falou, ah, mas ele é foda, né, professor? Ela, foda?
Aham.
Falou meio assim como...
Em choque.
Minha filha, sei lá o
que. Em choque, mano. É, tinha uma professora bem... Ah, eu não queria falar isso, mas já falou bem louca, assim, bem nada a ver. Eu falei, alternativa, já.
Politicamente correto é diferente, né?
É, enfim. E essa professora fez um bagulho que vai virar um episódio que não pode crer, inclusive isso que é um gancho mais pra frente, que é o Teatro do Chaves. Vai ter um episódio que não pode crer. Eu, o João, o Batata e o
amigo,
Luiz.
Chamou...
Oi?
Chama o Igor também.
O Igor não tava nessa sala, o Igor já tinha ficado pra trás.
Ah, não.
Eu, o João, o Batata e o Luiz, a gente vai fazer um episódio. A gente já conversou sobre isso. Tem um grupo no WhatsApp sobre isso, mas não saiu até hoje. Que vai ser o episódio Teatro do Chaves. Não saiu até hoje, mas um dia vai sair. Que é, a gente fez... A gente não, né? Nossa turma, alguns da nossa turma, os melhores, né? A gente ficou de fora. Os melhores interpretaram uns papéis do Chaves. E eles fizeram uma história, assim, com enredo, tudo. Foi muito legal. E eles fizeram a apresentação numa noite da Semana Cultural que a gente tinha, da Feira Cultural, Semana Cultural.
Amigo, amigo, agora que eu percebi, eu tava trocando a professora, agora entendi.
É?
A Cuca, né?
A Cuca, aham. Uhum. Mas ela também faria uma coisa daquelas lá que você falou. E eles fizeram o Teatro do Chaves, inclusive o nosso amigo João era quem?
Chaves.
O personagem principal. Eu lembro que eles fizeram umas 2 noites esse ensaio e eles foram convidados pra fazer na APAI também, né?
Sim.
E foi mó louco, mó da hora, assim, foi bem legal. E a gente ficava assistindo. Só que os excluídos do Teatro do Chaves faziam um outro teatro. Dentre esse episódio, temos 2 pessoas. Essas 2 pessoas eram os excluídos, né, Gê?
Ai, você também era?
Eu também era, eu não participei do Chaves.
Não acredito, achava que eu tinha jurado que você fazia.
Não, mas não fazia. Eu fiquei de cara porque eu não fazia. Por que, que eu não fazia, porra?
Como é que você tava com os meninos já?
Pois é, tinha tanta gente, nada a ver, eu podia estar no lugar dele. Mas tá.
Ah, tá, continua.
Enfim, a gente fez um teatro de luvas brancas, você lembra?
Eu lembro.
E era uma música que eu lembro até hoje. Era tipo, uma música de Deus, assim, que a professora era de Deus. E a gente a gente ficava com umas luvas brancas e colocava uma luz negra no escuro. Então ficava só as mãos. Era até legal. E daí, tipo, a gente ficava uns sentado, uns em pé e uns em cima da cadeira. Então fazia uma escadinha assim. E cada um com as duas mãos faziam e era ensinado a coreografia. Tem até vídeo no Facebook dessa apresentação, que foi, acho que antes do Teatro do Chaves, que o Teatro do Chaves foi o melhor da noite, né? Chaves foi mais pra frente.
Não menti, né?
É, realmente. A gente apresentou, né, Gê? E sabe quem que postou esse vídeo no Facebook?
O quê? Agora? Agora? Tipo, última...
Não, não. Na época.
Você?
Não. Foi a mãe da Larissa. A gente, eu vi o Gê esses dias aí pessoalmente, já fazia quase 4 anos que eu não vi o Gê, né? Porque a gente não se viu depois da escola. E daí ele falou, ah, não sei o que, lembro da Larissa, enfim. A mãe dela postou um vídeo no Facebook, e daí eu lembro exatamente. Que era o vídeo inteiro, daí a legenda, depois ela editou porque eu zoei ela. Mas a legenda. Só que eu zoei ela entre a gente, sabe? Entre os amigos. A legenda ela colocou lindo e emo combate.
Que era pra ter.
Era pra ser emocionante.
Ai, tadinho.
Aí todo. Nossa, sempre que eu penso na palavra emocionante, desde lá, faz uns 5 anos já, me vem na cabeça a palavra emo combate, mano. Emo combate, ó. Emo combate. A franjinha, tá? Lindo emo combate. E, tipo, ninguém entende isso, mas na minha cabeça vem. Mas, enfim, nosso teatro era com a nossa apresentação das luvas brancas. Era, como que era o nome? Era, será que era teatro das luvas brancas?
Era teatro, algum do tipo. Ou da luz negra, algum tal.
Não, só não sei se era teatro, mas era luvas brancas.
Dança, claro.
Enfim. E daí a gente fazia, tipo, umas cruz. Eu lembro que eu era um bagulho pro lado da cruz.
Jesus, amigo, Jesus.
Ah, escrevia Jesus, verdade. J, fazia cada mão, ia uma mão por cima da outra. Verdade, verdade.
Eu acho, tinha coração.
Tinha coração, tinha flor. Eu lembro que eu era uma pétala da flor. E a pessoa.
Sentado?
Oi?
Você ficou sentado em pé?
Eu acho que eu era em pé. Daí tinha gente em cima de mim e gente sentada. Acho que a gente tava perto até. Tem que achar esse vídeo. Vou ver se eu acho no perfil. Lá. Eu te mando. Eu te mando. Daí foi isso. A gente fez. E a música era assim, ó. Ele vive o meu redentor para louvar. E não sei o que, assim. E era isso. Tipo, o refrão é ele vive. E acho que esse é o nome da música, mano. Cara, eu vou tentar achar essa música. Eu vou dar um corte aqui e eu volto com essa música, se eu achar.
O meu redentor.
Cara, vou tirar pra não dar direitos autorais aqui. Eu já não consegui ouvir, mas a gente ouviu agora há pouco. E era exatamente essa música, cara. E a gente fez uma apresentação nessa música. E foi, nossa, muito louco, né, cara? E eu já tava ali na... Pra quem não sabe, eu não tenho religião, mas eu já tava ali nessa... Eu sou agnóstico, já tava ali nessa minha crise, né? Tipo, ah, tá bom, mas tamo fazendo, né? Mas tem que fazer. Né? Então, tá bom. Então a gente fez lá. Mano, ainda sobre tretas, né? Tretas, fofocas, eu lembro que tinha uma cobrança muito grande. Você lembra da professora de matemática do sexto e do sétimo ano?
Do sexto pro sétimo.
Do sexto e do sétimo.
Amigo, eu só lembro da Mari.
Essa mesmo. Eu não queria falar o nome.
Eu não perfei dela.
Ai. Tu gostava dela? Da Maristela?
Mesmo ficando cagado de medo quando ela chegava. Tipo.
Ela dava medo em todo mundo. Bom, agora eu já falei o nome dela. Era Maristela. Um dia, acho que era 2019, eu tava no Lobo. Eu tava indo pra Influx. Daí eu passava lá e ela morava na rua que eu ia.
Eu lembro.
E daí eu achei ela, tipo, ela tava entrando de carro na casa dela. Eu conversei, ela deu um oi, assim, tipo, ela me reconheceu, cara.
Ai, pô.
Que louco, né?
Sabe a moto de aluno que tinha lá no colégio?
Uhum.
Tava eu, a Larissa e a... Acho que era a Lain. A gente Ela tava lá com os alunos, do nada a gente chegou e abraçou ela, tipo, não tinha mais pra fazer.
Mas daí ela reconheceu depois?
Reconheceu. Ela falou, ai, você também.
Tá, tchau.
Ah, inclusive, a história que era minha tia, lembra da minha tia, professora de história?
Lembro, aquela. Com a mesma letra do teu nome, né, Gia? Aquela demônia.
A minha pessoa gostava dela.
Você era a única pessoa que gostava dela, Gia.
Ai, mas aquela me tratava muito bem. Mas enfim, ela chegou lá no dia. Ela me viu com o peito e ficou tipo, não.
Tá se perdendo no mundo. O que você está fazendo com seu corpo? Mas enfim, a Maristela, você lembra do nosso amigo Aberson?
Ai, o Rafael.
Aberson, Rafael. O Rafael. Quando tivesse outro Aberson. Enfim, eu lembro que ela dava matéria de matemática e
geometria.
Aí um dia teve um trabalho de geometria e tinha que fazer capa. O Aberson escreveu. Você lembra?
Não lembro, amigo. Eu não lembro. Eu sei que ele fez alguma merda, tipo, muito errada.
Não era tão errada.
Era uma besta, era uma minha besta.
E daí ela mandou ele refazer umas 2 ou 3 vezes aquele trabalho, pra entregar num prazo bem curto. Mas refazer com o pé inteiro. E, tipo, era em folha. Como chama? Almaço. De matemática. Fale.
Amigo, não era um problema com a palavra geometria?
Exatamente. Ele escreveu na capa, assim, bem grandão, trabalho de geografia.
Ah! Que fofo.
Que fita. E daí ela ficou muito puta por causa da falta de atenção do Aberson, que sempre fazia isso, não sei o que, não sei o que. Mandou ele fazer umas 2 ou 3 vezes o trabalho. Mas, nossa, que fita. Cara, você lembra... Lembra ali na parte 1 do episódio que eu falei... Ah, inclusive, na parte 1 eu posso postar essa coisa que eu vou falar agora e na parte 2, depois da parte 2 eu posso postar o trabalho lá de que a gente comentou lá, de espanhol. Do Chick Flowers.
Ah, tá.
Da viagem, isso. Do cartão de viagem. Lembra de um bagulho... Ó, eu quero te pedir antes de falar. Posso postar isso lá no Instagram do Pode Crer? Já falei. Ó, se você não deixar. Fique pensando aí. Aí você me autoriza. Por obséquio. Lembra do... Tem
pro taço?
Hã?
Tem pro taço?
Selo Jean 1000% pro taço.
É mil. Pode postar.
Pode postar? Então tô autorizado. A gente fez, vocês vão poder conferir durante essa semana... O selo Jean 1000% putasco. Foi uma imagem do Jean no banho com um sabonete atrás, assim, um shampoo. Na tua antiga casa, Jean. Ficava assim no cantinho da parede. Eu lembro perfeitamente. Era você com uma cara tipo, uau! Tipo, com a boca aberta, assim. E daí eu fiz o selo Jean 1000% putasco. Editei, coloquei as bordas, assim, pra ficar uma imagem quadrada. Coloquei as bordas desfocadas. Escrevi igual meme, selo Jean em cima, 1000% putaço. E daí quando o Jean ficava puto no grupo, a gente mandava selo Jean 1000% putaço. E daí eu lembro que na aula, né, não podia levar celular, essas fitas. Daí o Batata uma vez desenhou num papelzinho e eu tenho guardado na pasta do Zé. O Batata desenhou selo Jean 1000% putaço. Daí a gente usava na aula. Aí o Jean ficava puto, o Batata erguia o papel. Meu Deus, então vocês vão poder acompanhar o selo Jean 1000% putaço durante essa semana aí, lá no perfil @podcastpodecrer. Não se esquece de seguir lá, de seguir o @JeanPadilhato, seguir eu, @RamonJacopete, e eu também tô no Twitter com a mesma arroba. Cara, que fita, né, mano? Bah, que fita. Jean, qual que foi a fita que quebraram a janela da cantina lá?
Ah, então... Eu não vou dar nome, né, porque vou ter que... Mas assim... Ó, se eu não me engano, a gente frequentava a cantina.
É, a escola pública dava lanche pros alunos. Dava, de graça.
Sim, mas a gente conseguia, a gente tinha um contato bem maneiro com os funcionários. A gente podia frequentar lá, tipo, a gente frequentava durante todo o momento.
Não é que podia, né? Mas vocês tinham free pass.
É, a gente ia, porque eles desconheciam, né? A gente, ai, tô com fominha, dá uma bolacha pra gente, viu?
Fominha.
E daí foi, eu lembro disso, tipo, tava todo mundo na aula, chegou esses dois brilhantes aqui.
Você, quem é? Você e outro. Dois... Não.
Oi?
Quem que eram dois brilhantes?
Amigo, não vou passar o nome.
Não, mas não era você.
Não, de jeito nenhum.
Tá, o Jean tava num grupinho e dois brilhantes em outro grupo.
Assim, tinha esse carinha, um dos brilhantes, sabe aquele menino fodão lá, da escola? Era um fodão da escola, você não vai lembrar, mas eu vou falar o nome e você corta depois.
Não, peraí, vou pausar. Beleza, beleza, nome informado, vamos lá.
Tá, e daí, tava numa dessas horas, tipo, vagas, tipo, não tava, tava no mal. Daí esse menino, ele mais um amigo dele, inventaram de pegar, se não me engano, era uma pedra. Eu não lembro se era uma pedra, se era um tijolo, se era uma coisa maior, mas lembra que naquela hora, naquela parte do banheiro tinha cheiro de pedra e tal?
Aham.
Lembra que tinha no chão? Enfim, eles pegaram uma pedra e só tacaram na janela da cantina, assim, sem mais nem menos.
E daí você me contou, né, já que um tempinho depois colocaram um grade, né? Pra quê, né?
Não, como assim, você pega qualquer outra pedra, pode quebrar do mesmo jeito, sabe?
A grade vazada, assim. E daí, tipo, dizer que, ah, é pra não roubarem, mas a escola era totalmente fechada, sei lá, né? E aquela janela nem tinha como entrar, porque era janela sanfonada, assim.
Uhum.
Ah, não sei qual que é fita, né? Gastaram dinheiro da APMF pra isso?
Meu amigo, gastaram dinheiro do banco que vocês quebraram.
Ah, é? Vocês não, eu não tava junto. O dinheiro do banco foi pra aquelas porcarias, aquelas grades. Mas tá bom. Beleza, essa história aí da cortina. Mano, nessa fita de... Da cortina não, da cantina.
É, cantina.
Nessa fita de lanche, pá, eu lembro que tinha a parada dos crepes. Isso também dá pra ficar pro episódio do Teatro do Chaves, que a gente pode comentar dos crepes lá. Mas era muito legal. Eu lembro quando eu e o Luiz ganhamos uma menção honrosa da UBSEP. E a Natália também. Acho que a Natália tem contato, né? E, enfim, quando a gente foi receber a menção honrosa da UBMAP, a gente ganhou um crepe da irmã, mas enfim. E eu lembro que essa fita do lanche, como você falou, a parte 1 do lanche, pão de queijo e tudo mais, lá, que a gente, eu levava o lanche porque eu era burguês. Eu lembro que tinha lista do resto do suquinho, mano.
Mas era mais assim.
Era mais os outros piados.
Você
que... O Matheus, o João, o Bernardo, esse pai, e o Luiz.
Uhum.
Era a galera que ficava com as minhas babas. Imagina isso hoje, pandemia. Surgiu aí o Covid.
Foram vocês quase.
A Covid surgiu disso. Enfim, tipo, nossa, eu deixava um restinho de suquinho e tinha uma lista cada um dia de semana. E eu lembro que essa lista, tipo, no recreio a galera ia. Depois dá pra falar um negócio? No recreio a galera ia no meu estojo, Gian, você sabe o que dá pra falar depois. A galera ia no meu estojo e rasgava a lista pra fazer outra, sabe? Porque não gostava do dia que tava e tinha gente... Porque o Luiz ele era privilegiado, era na segunda e na sexta. Eu lembro disso. O Luiz tinha dois dias, porque o Luiz merecia. E daí a galera rasgava, e daí eu, no meio da aula, assim, eu emplastificava com durex, passava durex em volta pra não rasgarem a lista. Do resto do suquinho, que era baba aqui, no canudinho, voltava. E a galera ficava mó feliz, se batiam pra pegar. E eu jogava, vai pra jogar! E daí a galera... Era mó divertido, mano. Aí o Luiz falava, ai, que suquinho delicioso.
Isso eu lembro.
Saudade, mano. Mas enfim, cara, era isso, mano. Jean, conta pra nós qual que era a fita do estojo, que no intervalo acontecia essa parada.
Então, essa história é mais uma que eu tô com a minha grande companheira, Érica. De novo, pra vocês verem como que a gente era.
Isso aí é a continuação da parte 1. Você começou a contar essa história na parte 1 e eu trouxe pro final da parte 2, né?
Pois é. Tá tudo... É um círculo fechado, entendeu?
Sim, é verdade.
E daí, nessa época, eu tava com muito problema de roer unha, pele, enfim, dos dedos. E daí, minha mãe tinha comprado pra mim uma... Era uma base de unha, não era fertilizante, não. Tá bom, nossa, você tá traumatizado, hein? Você lembra?
Claro, vocês me causaram trauma.
Meu Deus. E daí, basicamente, se você colocasse o dedo na boca, você sentia um amargo.
Muito amargo.
Muito amargo, né? Pior que de pirona. E daí.
Coisa mais amarga do mundo tinha aquela fórmula lá, mano.
E daí, assim, ó, vou falar pra você. A ideia partiu mais da Erika do que de mim, tá? Ela que foi o
tá,
gênio daí, do mal.
Não, peraí. Daí o G levava pra aula e passava na unha pra não arranhar a unha.
Isso.
Aí, eu saí bem feliz, pimpolhento, babando meu suquinho pra tomarem o resto do meu suquinho. E no recreio, o que que aconteceu? Não podia ficar na sala. Mas antes de eu voltar pra sala, duas pessoas fizeram alguma coisa, né?
Eu lembro. A gente tava, sabe aquelas que estavam mais perto do meio das tias lá, do negócio das tias? A gente tava, era aquela bem, ai, nossa, bem que a gente podia fazer alguma coisa com isso, né? A gente viu que você ficava o tempo inteiro com... Na aula, isso, a gente viu que você ficava o tempo inteiro com a caneta na boca.
Lapiseira, era uma lapiseira cinza. Eu tenho memórias disso.
E daí a gente subiu, tipo, muito na furtividade lá em cima.
Correria?
É, na correria.
Bota por daí. Bate.
A gente pegou. A Erika só tirou o negócio. Passou bem na. E ela colocou bastante.
É, eu sei.
E daí, beleza. Voltamos todo mundo do recreio e o Ramon, como ele costuma, só colocou um negócio na boca. Eu lembro que você ficou muito surpreso, ficou tipo, nhé! Que é isso?
Vocês passaram um bagulho amargo na ponta da minha caneta. Eu fui bem feliz de colocar a minha caneta, eu lembro que minha boca amarrou, fez. Cara, no meio da aula, são os delinquentes, são os idiotas, tem raiva até hoje disso, mano.
Nossa, era um negócio que você colocava e enchia ele pra ali na boca, porque, né, tinha um arbo amargo, sei lá, se era alguma reação, sei lá, alguma reação natural do corpo, mas ficava cheio de saliva, cheio.
É horrível aquela porra, mano, horrível. E eu lembro que eu trouxe pra casa, lavei essa lapiseira, a lapiseira é tipo uns R$8, eu perdi essa lapiseira. Eu deixei, tipo, guardado, assim, pra nunca mais usar essa lapiseira, só de dó de jogar, mas nunca mais pude usar ela. E, tipo, um ano depois, eu peguei essa lapiseira, que tava no quarto do meu irmão, assim, peguei ali, coloquei na boca de novo. Não. Ainda tinha o gosto daquela porra, mano.
Não.
Saía, mano.
Você ficou muito puto com a gente. Depois que você descobriu, né? Nem tinha como. Ah, não, você descobriu porque você tava com a base já.
Acho que
né?
Eu descobri na hora, assim, tipo, eu só olhei pro lado. Assim,
a gente rindo lá, que nem dá nada.
Inclusive tem uma foto de quando a gente sentava naquelas cadeiras ali. Eu lembro que sentava você numa fila e a Erika do lado, e daí eu aqui, o Batata, Mariano. Era bem juntinho. Tem uma foto um dia que. Acho bom. Que era um dia que podia levar o celular pra tirar as fotos pro nono ano, né? Pra formatura. Ah. Eu tirei uma foto de você escondido, assim. Aí o G tá fazendo, tipo, um top, assim. Ué, como que era? Top? Ah, top, assim, ó. Sinalzinho de top. Tipo, um cozinho com a mão. Tá vendo? E aí, no meio da aula, fiz um top escondido, assim. Mó legal. Enfim.
Tá, mas só terminando. Olha, daí... você falou que a gente... Nossa, você chegou, tipo, puto, vocês vão comprar uma nova pra mim.
Eu nunca tinha ficado tão puto. Vocês vão comprar uma lapiseira nova pra mim.
Uhum. E aí a gente comprou, Ramon?
Ah, não comprou!
Muito louco.
Comprou nada, bicho. Não comprou nada. Até hoje eu quero essa lapiseira. Pode me passar um pix aí. O meu pix.
R$4, tá?
Quatro. A Erika mandou... Que R$4? Era uns 10. Ou com a inflação deve ser 15, essa porra.
Pois é,
é o preço de um buchinho.
Um galinho de gasolina.
Mano, também tinha uma fita que a gente colocava lá na carteira pra não sujar a carteira. Que eu falei lá que a gente ia comentar. Exatamente, o plástico que a gente colocava na carteira. E eu lembro disso porque na pasta do Zé eu tenho um plástico do nono ano guardado. Porque meu plástico, ele era muito usado, tipo, arrebentava o bagulho, colocava durex pra consertar. Todo mundo escrevia, desenhava meu plástico e pá. Eu lembro que teve um ano que teve campanha política, e a gente pegou um santinho de um cara que a gente tinha zoado, a gente colou, fez um bigodinho nele. Eu lembro que tinha resposta de prova, que eu colava ali na prova, daí eu colava um papelzinho por cima pra ninguém ver. Tinha um pedaço de jornal. Lembro que tinha uma foto do Batata. Tinha uns bagulhos muito nada a ver, cara.
Aleatório, né?
E eu tenho esse plástico guardado. Bom, Gê, estamos chegando a mais de uma hora de episódio. Essa foi a parte 2 do Pode Crer 072, intitulado...
Fofocas da Escola.
Isso aí, fofoca da escola. Então é isso, né, Jean? Agora a pessoa que tá ouvindo isso, não se esquece de se inscrever ou de seguir onde você tá ouvindo isso. Qualquer plataforma tem o botão de se inscrever, de subscribe, follow, seguir e tudo mais. Que ajuda muito também de seguir o Jean lá onde eu já falei e tudo mais. E é isso, né, Jean? Acompanha então você que tá ouvindo até os pós-créditos e até semana que vem. Tchau, Jean!
Tchau, queridos.
Até mais. Mais uma participação aí do Jean. É isso, falou!
Alô.
Chama do Pode Crer.
Ah, como não? Eu cuidado dele, sabia? Essa geração aí. Extinguiram o termo noob.
Sim, extinguiram. Meu Deus, eu tô rouca.
O que tá acontecendo? Cadê o Zé Botinha? Cadê o nosso querido Zé Botinha?
Chama do Pode Crer.
Nossa, bicho. O rap do medo ali é 8 vezes o eu tenho medo. 8 vezes, mano. É a música inteira falando eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu tenho medo. Nossa, João, você fez um trap antes do trap existir. Ei.
Eu tenho medo. Ei, eu tenho medo. Oh.
Chama do Pode Crer.
O intuito foi esse. Muito medo. É muito medo envolvido, cara. Você não tá ligado? Eu tenho medo, tenho medo. É isso? Poético.
Ah, saquei, saquei. Não é tipo um medo. É tipo 8 medos.
Chama do Pode Crer.
E quem não entende a colocação das Silvias Ramas, dos Sombons, é ligo, cara.
Ah? Ah, entendi.
Chama do Pode Crer.
Ligo, é ligo. Quem não entende é ligo. Por exemplo, você não entendeu.
Ai, que exemplo, não? Pô, vai se fuder, fala, ligo, ligo. Não quer que eu entenda, bicho.
Chama do Pode Crer.
Mentira. Defina trabuco. Caduco.
Chama do Pode Crer.